Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores que se fazem aqui presente, vereadora professora Cibele Freitas. Estendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9 nos seus lares, e a todo o povo do meio rural também nos acompanhando, que irão nos acompanhar neste momento. Convido a partir de agora o vereador Flávio Galvão para que possa fazer a oração inicial.
Todos, vamos pedir a Deus que abençoe a nossa reunião, que nos dê sabedoria nas nossas decisões. Vamos fazer a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Osanã. Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 16ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 22 dias do mês de maio do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença dos 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Cibele. O presidente Albertinho Barbosa da Silva declarou aberta a sessão em virtude do grande volume de matérias na pauta. Houve consenso na dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Expediente. O segundo secretário fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. A vereadora Nilva apresentou a emenda modificativa 004 ao PLC número 11/2022, modifica os anexos 1, 3 da lei complementar número 38/2007, contidos no PLC número 11/2022. Emenda de sua própria autoria. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Wendel e o professor Branquinho, em aparte, falaram sobre gestões para a implantação do sistema de telefonia móvel na Vila Serrana e região. O vereador professor Branquinho falou da sua luta em busca de recursos para ampliação da pavimentação asfáltica na sede do Distrito de São Pedro do Passa Três. Informou sobre cobranças para recuperação na serra do PA Nelson Mandela e das estradas vicinais no entorno do Distrito de São Pedro do Passa Três. O vereador Faguinho da Padaria falou do convite para a inauguração do quartel da Polícia Militar, que ocorrerá na próxima quinta-feira. Disse que cobrou do prefeito sobre a construção da ponte do córrego Buritizinho. A vereadora Vânia parabenizou o prefeito pelas obras da ponte da Fracada na região da Manga, obra esta que é cobrada, que é cobrança desta vereadora desde o seu primeiro mandato. Cobrou sobre a ponte do córrego Buritizinho. O vereador professor Branquinho cobrou do secretário de obras melhorias na iluminação na caixa d'água próxima ao campo do Buracão. O vereador Geudo da Mariquita parabenizou a comunidade do Pernambuco pela organização na festa da comunidade. Solicitou melhorias nas redes fluviais no bairro Taboquinha. Solicitou restauração da iluminação do portal da entrada da cidade. Fez menção a recursos conseguidos juntamente com os vereadores Faguinho e Vânia para a construção de uma quadra na Vila Maravilha. Em aparte, o vereador Wendel falou do caos que são essas redes fluviais do bairro Taboquinha. A vereadora Nilva informou sobre a ponte do córrego Britizinho. O material vai estar essa semana, a construção iniciará em breve. Na tribuna livre, fizeram uso da palavra como oradoras escritas a secretária municipal de ação social, a senhora Flávia Maia, juntamente com a equipe técnica da unidade de acolhimento, a psicóloga Ana Cláudia e a advogada doutora Franciele. Falaram da campanha sobre adoção de crianças, falaram da campanha que tem o dia 25 de maio como dia nacional da adoção, falaram dos procedimentos para adoção e esclareceram sobre eventuais dúvidas no pós-adoção no sentido das proteções garantidas por lei. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 03/2023. Altera anexos 1 e 2 da lei complementar número 072/2010, com alterações promovidas pela lei complementar número 104/2014, lei complementar número 116/2016 e lei complementar número 126/2018, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa 04 ao projeto de lei complementar número 11/2022. Modifica os anexos 1, 3, 4 e 5 da lei complementar número 38/2007, contidos no PLC número 11/2022. Emenda de autoria da vereadora Nilvia. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao artigo 1º, que altera o vencimento da função gratificada de coordenador de atividade complementar no nível 2, passando de R$ 750 para R$ 1.200, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao inciso 1º do artigo 2º. Fica alterado o vencimento do cargo de diretora de departamento da atenção primária de R$ 3.178,38, passando para R$ 4.000, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão. E votação do projeto de lei complementar número 11/2022 em relação ao inciso 3º do artigo 2º. Fica alterado o vencimento do cargo de chefe de ambulatório de R$ 2.600, passando para R$ 4.000, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022 em relação ao inciso 4º do artigo 2º. Fica alterado o vencimento do cargo de chefe de departamento de recursos humanos de R$ 3.200, passando para R$ 3.800, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão, votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao artigo 3º. Altera a classificação do cargo isolado para cargo de carreira, o cargo de provimento efetivo de assistente administrativo, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação aos incisos 1 e 2 do artigo 4º. A carreira será constituída pelos seguintes cargos: assistente administrativo, assistente administrativo nível 1, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao inciso 3º do artigo 4º. A carreira será constituída pelos seguintes cargos: assistente administrativo nível 2, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao artigo 5º. A tabela salarial do cargo de carreira assistente administrativo, assistente administrativo nível 1 e 2, passa a ser o constante no anexo da presente lei, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022. Em relação ao artigo 6º, que fica alterado no anexo 5, 7 da lei complementar número 38, de 28 de agosto de 2007. A forma de promoção do cargo de provimento efetivo de assistente administrativo para assistente administrativo 1 e 2, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022 em relação ao artigo 7º, os anexos 1, 3 e 4 e 5 da lei complementar número 38, de 28 de agosto de 2007, passam a vigorar da seguinte forma, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 1 do artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. 1. Consultor de licitações com os vencimentos de R$ 4.256,48 com uma vaga, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 2º do artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. 2. Coordenador do NASF, com os vencimentos de R$ 3.200,00 com uma vaga, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 3º do artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. 3. Assessor administrativo e fazendário com vencimento de R$ 3.200 com uma vaga, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023 em relação ao inciso 5º do artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. Concierge com uma vaga e vencimento de R$ 2.200,00, de autoria do Executivo Municipal, rejeitado por 3 votos favoráveis e 4 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 6º do artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. Assessor de Recursos Humanos, com vencimento de R$ 2.000,00 com uma vaga, de autoria do Executivo Municipal, rejeitado por 3 votos favoráveis e 4 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2022, em relação ao inciso 5º, 6º do artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. Coordenador da Jusceng, com uma vaga e vencimento de R$ 2.000,00, de autoria do Executivo Municipal, rejeitado por 3 votos favoráveis e 4 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023 em relação ao inciso 7º do artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. Coordenador da Sala Mineira, com uma vaga e vencimento de R$ 2.000,00. De autoria do Executivo Municipal, rejeitado por 3 votos favoráveis e 4 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao parágrafo único do artigo 1º, as atribuições dos cargos incisos 1 e inciso 7 são as constantes do anexo 1. De autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023 em relação ao inciso 1 do artigo 2º. Ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Chefe de eventos, de R$ 1.990,93 para R$ 2.500,00, de autoria do Executivo Municipal. Rejeitado por 3 votos favoráveis e 4 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023 em relação ao inciso 2º do artigo 2º. Ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Coordenador de Compedec, de R$ 2.200 para R$ 2.800. De autoria do prefeito municipal. Rejeitado por 3 votos favoráveis e 4 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023. Em relação ao inciso 3º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Coordenador de Ambulância e Veículos de Saúde, R$ 2.500 para R$ 3.000 de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023. Em relação ao inciso 5º do artigo 2º. Ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Chefe de Departamento de Parques e Jardins, de R$ 2.500 para R$ 3.000, de autoria do Executivo Municipal. Rejeitado por 3 votos favoráveis e 4 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023, em relação ao inciso 5º do artigo 2º. Ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Controlador e Ouvidor Geral, de R$ 3.838. R$ 0,61 para R$ 5.435,25, de autoria do Executivo Municipal, rejeitado por 2 votos favoráveis e 5 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar 02-2023, em relação ao inciso 6º do artigo 2º. Ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Assessor de Tesouraria e Assessor de Contabilidade, de R$ 1.800 para R$ 2.200. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Primeira discussão e voto substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023. Em relação ao inciso 7º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Chefe de ambulatório, de R$ 2.600 para R$ 3.500. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 2-2023. Em relação ao inciso 8º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Coordenador de Rede Primária Saúde, de R$ 2.800 para R$ 3.500, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão de votação do substitutivo ao projeto de lei complementar. Número 02-2023, em relação ao inciso 9º do artigo 2º? Não tinha nome lá atrás, não. Ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. Diretor de Departamento de Atenção Primária à Saúde, de R$ 3.501,30 para R$ 4.000,00, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023, em relação ao inciso 1 do artigo 3º. Ficam acrescidas uma vaga no cargo em comissão de assessor de contabilidade, passando de 2 para 3 vagas de autoria do Executivo. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023, em relação ao inciso 2º do artigo 3º. Ficam acrescidas assessor de tesouraria de 1 para 2 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023 em relação ao inciso 3º do artigo 3º. Ficam acrescidas administrador regional de 3 vagas para 4 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Rejeitado por 2 votos favoráveis e 5 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023. Em relação ao inciso 4º do artigo 3º, ficam acrescidas assessor de zoonose de 3 para 4 vagas de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02-2023. Em relação ao artigo 4º. O anexo 2 atualiza a tabela dos cargos em comissão do quadro geral e do quadro do magistério constante do artigo 9º da Lei Complementar, número 152, de 24/2/2022, que passa a vigorar nos termos do anexo, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao artigo 5º. Fica alterado o vencimento inicial do cargo de bioquímico 1 e 2 para R$ 5.425,35, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao artigo 6º. O valor da função gratificada de pregoeiro deverá ser pago durante o período do gozo das férias regulamentares, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao artigo 7º. Ficam alteradas as vagas do cargo de provimento efetivo de pedagogo constante do plano de carreira do Magistério Público Municipal, passando de 12 para 14 vagas, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 8º, fica acrescido uma vaga no cargo de provimento efetivo de operador de escavadeira hidráulica sobre esteiras PC de 1 para 2 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 9º e o seu inciso 1, fica autorizada a criação do cargo de provimento efetivo de motorista condutor com 2 vagas com jornada de 40 horas semanais, com vencimento mensal de R$ 3.000. O motorista condutor deverá ter o grau de escolaridade do ensino básico incompleto, com recrutamento amplo através de concurso público, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação aos artigos 10 e 11, ambos com texto original do substitutivo, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O presidente da Câmara passou a presidência para a vice-presidente vereadora Vânia, para que ela colocasse em discussão a votação matéria de autoria do presidente. Primeira discussão e votação do projeto de lei que inclui a cavalgada entre amigos do PA Cristo Rei, atrás da serra, no calendário oficial de eventos do município de Buritis, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A vereadora Vânia devolveu a presidência ao presidente. Lideranças partidárias, nenhum líder fez uso da palavra. Código de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar, assino eu, Geudo Alves Ferreira, segundo secretário, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessões, 22 de maio de 2023.
Lida nos,
a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências pedidas. OFSCM 45-2023, da Secretaria da Câmara, encaminhando proposições de leis aprovadas pela Câmara Municipal. Correspondências recebidas. Ofício número 377-2023, da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando empréstimo do plenário da Câmara Municipal para a primeira reunião de escuta dos usuários da APAI. Ofício número 107-2023, do presidente do Conselho Municipal de Turismo, convidando os vereadores para participarem da Feira Cultural, que será realizada no dia 2 de junho. Ofício SN 2023, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, solicitando empréstimo de plenário da Câmara para a reunião do Conselho. Convite do IPREB, convidando para a audiência pública anual, a realizar-se no dia 31/5/2023, às 7 horas, na Câmara Municipal. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, informo a todos que está aberto o prazo para receber as proposições e que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra. A mesa passa a receber as proposições nesse momento e comunica aos vereadores que têm o prazo regimental de 5 minutos para fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, apresentar a emenda modificativa número 02/2023, que modifica o item 1º do, o item 1 do anexo 1, do substitutivo da PLC número 02/2023. Apresentar também emenda modificativa número 03/2023, que modifica o item 2º do anexo 1º do substitutivo da PLC número 02/2023. Devolvo a palavra.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de pedir que essa Casa de Leis encaminhasse nota de pesar ao senhor Manuel Teixeira de Lima, vulgo senhor Tadeu. Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente.
Pela ordem, senhor Presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor Presidente, como primeira secretária, eu gostaria de comunicar que a vereadora Nilva e também a vereadora Vânia chegaram e estão presentes em plenário. Senhor Presidente, nessa noite eu apresento o requerimento 014/2023, que requer informações que menciona. Requerimento à mesa diretora, conforme artigo 152 e 248 da Resolução 094 de 1998, de 22 de dezembro de 1998, Regimento Interno da Câmara Municipal de Buritis, com dispensa de pareceres das comissões permanentes desta Casa de Leis e inclusão na ordem do dia da reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis, requerendo as seguintes informações. Requer cópia integral do procedimento que comuniou na rescisão contratual da servidora Selvani Mendes Nascimento do cargo de professora P1 contrato. Requer informações sobre lei ou decreto instituído pela Prefeitura Municipal de Buritis, que regulamentou a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive sobre regulamentação, a divulgação de imagem de crianças e adolescentes e funcionários públicos nas redes sociais, administradas pela Prefeitura Municipal de Buritis. Apresento também a indicação 034/2023, que seja feito o restante do asfalto na rua Nelson Mandela, no bairro Jardim. Também apresento a indicação 033, que também seja feita uma faixa de pedestre em frente à Escola Municipal João Joaquim Ramos. Devo a palavra, senhor presidente.
Neste momento, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Boa noite, ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, só passar um recadinho aqui para os moradores ali que moram no Piratinga. Avisar a todos que a ponte do Rio São Domingos, hoje eu cobrei do assessor Samuel, lá da Codevasf, o engenheiro fiscal da obra. Tivemos a informação que as obras foram retomadas hoje, nessa segunda-feira, e é importante passar essa informação para tranquilizar a população e os moradores da região que estavam cobrando o andamento. Ficou de estar fazendo hoje as vigas, tudo, não sei se foi feito, mas fato que a obra recomeçou hoje. Senhor presidente, quero fazer uma cobrança aqui. Esse ano a gente votou aquele projeto onde exige eleição para os diretores escolares, e eu quero fazer uma cobrança aqui ao prefeito. Ano passado eu fiz uma cobrança mais dura sobre a secretária de saúde, a anterior, que foi saiu, né, que era totalmente incompetente para o cargo. E hoje eu quero frisar aqui que a secretária de Educação também está totalmente incompetente para ocupar esse cargo, uma vez que está acontecendo vários assédios nas escolas sobre os através dos diretores. Não quero generalizar todos os diretores, mas peço ao prefeito que atue nessa parte aí com a secretária de Educação. Quero também aqui fazer um pedido ao prefeito, que quando eu fui coordenador de transporte escolar, eu cheguei ao prefeito e pedi para que eu fizesse a aferição de todas as linhas escolares, onde teve uma economia de quase 1.000 quilômetros. E eu tive uma denúncia hoje que tem linhas escolares rodando, recebendo, mas não está indo, não está rodando a quilometragem que está recebendo. Então peço ao prefeito que apure isso aí o mais rápido possível, passe ao coordenador Pedro Rosa para apurar, para ter mais economia para o nosso município, uma vez que tem gente recebendo indevido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. Em nome do nosso colega Edmar, né, que também faz parte ali do nosso fórum, eu cumprimento todos presentes neste plenário. Nessa noite, senhor presidente, eu gostaria também de expressar, né, o meu profundo pesar pelo falecimento do nosso amigo Manuel Teixeira de Lima, carinhosamente conhecido como Tadeu. Gostaria de pedir autorização do nobre colega vereador Geudo para que eu possa também fazer parte dessa nota de pesar junto ao senhor. Senhor presidente, como somos sabedores, no dia 25 de maio, né, foi inaugurada a nossa sede da Polícia Militar da nossa cidade, uma obra de primeiro mundo que com certeza dará mais conforto para os nossos policiais e uma melhor prestação de serviço para a nossa população, graças à parceria do governo municipal, da Câmara de Vereadores, dos produtores rurais, dos comerciantes, profissionais liberais e da sociedade. A obra foi realizada. Quero parabenizar a todos os envolvidos, em especial ao senhor capitão Ranieri Freitas, que teve a grande iniciativa dos primeiros passos para que esse sonho se tornasse realidade. Também, senhor presidente, participei da primeira concentração em homenagem ao Dia Nacional da Adoção, juntamente com toda a equipe da Ação Social e membros do Poder Judiciário. Andamos por algumas ruas da cidade, foi um evento muito importante, onde também participaram pais e mães do coração do nosso município, entre outras pessoas. Durante a caminhada, senhor presidente, os integrantes da Ação Social, os organizadores, distribuíram panfletos e exibiram cartazes esclarecendo dúvidas sobre o processo de adoção em Buritis e em todo o país, tanto para os caminhantes quanto para o público em geral. Gostaria de parabenizar na pessoa da secretária de Ação Social, a Flávia Maia, juntamente à Prefeitura Municipal, e em seu nome, Flávia Maia, parabenizar todos os envolvidos, em especial também agradecer mais uma vez os membros do Poder Judiciário, na pessoa do senhor Edmar e na pessoa da Rose, e também na pessoa do nosso promotor Júlio e também do nosso juiz que responde hoje por Buritis, doutor Rafael. Inclusive o Edmar, ele se encontra até presente em plenário. Foi um momento de muita reflexão, onde tivemos a oportunidade, senhor presidente, de contribuir para a construção de uma sociedade inclusiva e que respeita esse ato de amor. A ideia também foi reforçar as questões do direito das crianças e adolescentes à convivência familiar. Falar de adoção, senhor presidente, é falar de família, de cuidado com as crianças e adolescentes. A adoção é um processo técnico, mas que envolve muito amor em todas as instâncias, desde a existência social ao juiz, que dá uma sentença, estamos falando de vidas, de transformação, e eu estou aqui junto a essa causa. E também, senhor presidente, na noite deste sábado, né, nós tivemos a honra de participar do baile Melhores do Ano, do amigo João da Silva Santarém, e também toda a equipe e as categorias Melhores do Ano de 2022. Foi uma noite memorável e que para sempre estará guardada em nossos corações, porque ao ser reconhecida pela opinião pública, nossa responsabilidade aumenta muito mais. E podem ter certeza, sociedade de Buritis, que ainda tenho muito a cobrar e conquistar pela frente. Quero expressar toda a minha gratidão e carinho a todos que votaram em mim. Sigo com o sentimento de dever cumprido. Também prestigiei o arraial da nossa igreja, Santa Luzia, e quero aqui também parabenizar a paróquia pela organização e toda a dedicação. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Nessa noite também quero cumprimentar os colegas vereadores mais uma vez, estendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Quero cumprimentar mais uma vez o povo de Buritis nos seus lares, nos acompanhando via rádio 91,9, Rádio Clube FM. Cumprimento também mais uma vez o pessoal do meio rural também nos acompanhando nesse momento. As pessoas das cidades vizinhas sempre nos acompanhando também, Arinos, Formoso, pessoal também de Cabeceira de Goiás e outras cidades também que nos acompanham nesse momento. A gente realmente se sente feliz. Estendo aqui os meus cumprimentos a todos eles que estão acompanhando essa reunião mais uma vez. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero dizer que nessa manhã eu fiz uma cobrança ao senhor Leônidas, que é secretário de obras aqui de Buritis, e o vereador, como eu já falei, ele é porta-voz do povo, nós temos que cobrar, nós temos que reivindicar, né? Nós somos, esse microfone é para ser usado em prol do povo, e quando nós cobramos, nós temos que dar uma justificativa, e aqueles que, quando você não fala, quando você não divulga, parece que você não cobrou, parece que você não reivindicou. Fiz um pedido ao Leônidas sobre a questão da reforma da caixa d'água lá no distrito de São Pedro. Ele me garantiu que será tomada providência ainda essa semana. Ou eles mesmos farão a reforma da caixa, que é extremamente necessária, ou eles contratarão alguém para fazer essa reforma. E também ouvindo os jovens da nossa comunidade, os clamores dos jovens da nossa comunidade, que pediram na pracinha, vereador Geudo, uma quadra de areia para que pudesse jogar vôlei e assim por diante. O Leandros me disse que é plenamente possível, né, essa questão, inclusive a colocação de iluminação lá na praça também, para que eles possam praticar esse esporte no período noturno. Então eu fico muito grato, muito feliz também com essa resposta aí do Leandros, e dizer também que eu cobrei também do Douglas reparos na Serra do Assentamento Nelson Mandela. Os nobres colegas vereadores às vezes não estão sabendo, mas no assentamento do Nelson Mandela terá um projeto, e agora eu vou fugir o nome aqui do projeto, mas a Rose me procurou, foi na minha casa, vai ter um projeto modelo lá no assentamento do Nelson Mandela, que ele foi implantado em 4 estados do Brasil. O filho do seu Zé Eustáquio, né, o Igor, que está à frente desse projeto, onde eles produzirão, tudo que foi produzido vai ser orgânico, e já vai ter uma destinação já para produzir, que já produzir já é vendido automaticamente, assim quando for produzido. E terá um suporte também na questão da assistência técnica, essa coisa toda. Então eles precisam da estrada do assentamento Nelson Mandela, a serra do assentamento Nelson Mandela, arrumada. Então falei com o Douglas colocou prontamente para sanar esse problema deles lá na serra do assentamento Nelson Mandela, inclusive dizendo que, para pedir um dos moradores para acompanhar esse procedimento, para mostrar exatamente aonde está o problema, onde que eles querem que solucione o problema, porque não adianta nada também ir lá na serra e só passar a máquina e só, né, tirar ali, raspar a estrada. Não é só isso. Na verdade, é preciso realmente fazer um trabalho com mais dedicação nesse sentido, e o Douglas fez esse compromisso comigo, que eles farão esse trabalho lá na serra do assentamento Nelson Mandela, porque o projeto ele é muito bacana. Eu até falei com a Rose que eu quero a cópia do projeto, para que a gente possa ler e aprofundar melhor sobre essa questão. Ela não me mandou, né, hoje não consegui receber essa cópia desse projeto, mas é um projeto que vai gerar oportunidade de emprego e de renda. É o que nosso município de Buritis precisa muito disso, geração de emprego e renda. Inclusive, eles contratarão aqui em Buritis pessoas agrônomos, né, que vão ficar responsáveis pelo trabalho técnico que será oferecido a eles. Esse projeto são pessoas lá de São Paulo, que virão para capacitá-los também aqui em Buritis. Então, muito bacana, Buritis realmente precisa desse tipo de projeto, e nós temos que estender a mão, né? Nós temos que realmente ajudar e colaborar com quem quer o desenvolvimento regional, local aqui de Buritis. Então fica aqui os nossos agradecimentos ao Douglas, ao governo, porque já fez o compromisso de atendê-los, né? Que irá atender na questão da Serra do Assentamento Nelson Mandela, das estradas vicinais também em torno do Distrito de São Pedro. E, inclusive, eu cobrei também mais uma vez as ruas no Distrito de São Pedro, ruas de terra, que são ruas que estão precisando com urgência também de reparos. Segundo eles, em breve estão fazendo essa questão desses reparos lá. Eu quero dizer também que eu falei com o Eloilton hoje sobre uma emenda de R$590 mil que nós temos para execução no Distrito de São Pedro, e o Eloilton me disse que hoje ainda talvez possa ter terminado. Eu não falei com ele agora na parte da tarde, encontrei com ele na Capu, e ele disse para mim que o computador tinha dado um problema lá, mas que ele faria, acho que não me engano, na casa dele, alguma coisa assim, mas que faria o projeto, porque esse projeto nós demandamos uma certa urgência para que a gente não possa perder, não venha perder esse recurso. É um recurso de R$290 mil e outro de R$300 mil. Então, um total de R$590 mil de pavimentação asfáltica para o Distrito de São Pedro. Eu já falei várias vezes e vou falar mais uma vez. Asfalto é qualidade de vida, né? A poeira ela causa muitos danos, né? E nós sabemos que lá no Distrito de São Pedro, metade, mais da metade ainda, é lama no período de chuva e é poeira no período de seca. Então, por isso as nossas cobranças, as nossas reivindicações aos nossos deputados. E daí, o prefeito também autorizou o Eloilton a fazer esse projeto aí, eu espero que em breve seja pronto, para que esse recurso possa ser realmente executado lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Cobrar mais uma vez do governo municipal, do prefeito, que eu sei que a canetada quem dá realmente é o governo, é o prefeito. A questão da volta do incentivo rural dos servidores da educação, dos servidores que já recebiam, né? A inclusão daqueles que também nunca receberam, como as secretárias, fiz uma indicação pedindo, cobrando, reivindicando a inclusão das secretárias das escolas municipais do meio rural, das monitoras de creche também do meio rural, que possa também receber o incentivo rural e cobrar a volta também da insalubridade também do pessoal da saúde, que até o momento eles ainda não estão recebendo. Eu já falei várias vezes que a Câmara fez um decreto, esse decreto para assustar aquele decreto que o prefeito tinha, 1703, se eu não me engano. O Emílio me disse que o decreto seria cancelado, suspenso, alguma coisa desse sentido, mas até o momento ainda não aconteceu. Então fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações para a volta do pagamento do incentivo rural e também da insalubridade aos servidores aqui de Buritis. Findando aqui minhas palavras também, cobrar, aproveitando que nós temos também funcionários aqui da Câmara que trabalham também em Formoso, né? reforçar esse pedido também da balsa do São Domingos, Rio São Domingos, lá próximo do distrito de São Pedro. Nesse domingo teve pessoas na minha casa me perguntando, né, se tem alguma novidade e tal. A Marinha interditou a balsa lá. E eles acabam atravessando a passarela, Vila do Ozanã, com aquelas braúnas de leite, né? Realmente é muito complicado, muito complexo. E eu costumo dizer o seguinte, o vereador Branquinho, ele não é leviano e nem covarde. Nós cobramos aquilo que tem que ser cobrado. Nós damos voz a quem precisa ter voz, né? Esse microfone é para isso, é para representar aqueles que precisam ser representados. Então fica aqui as nossas cobranças nessa noite. Espero que possa ser realmente solucionado esses problemas e que em breve essas pessoas das quais necessita dessa atenção sejam realmente atendidas.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara e por intermédio da Rádio Clube FM. Bom, senhor presidente, na quinta-feira passada estivemos também na inauguração do quartel da Polícia Militar e realmente uma obra grandiosa na qual, nessa oportunidade, parabenizo a todos aqueles envolvidos que ajudaram, que não mediram esforços para que essa obra realmente acontecesse e se tornasse realidade aqui em nosso município. Toda a sociedade participou, o poder público, Câmara Municipal, o Executivo, né, a Associação Comercial, e todos estão de parabéns por esse feito. Aproveitando essa oportunidade, senhor presidente, é claro que são muitas as pessoas que merecem aplausos e merecem reconhecimento, como já foram ditas lá na solenidade. Mas eu peço aqui, para que não seja em nome de um ou dois ou três vereadores, mas o nosso regimento interno ele permite que façamos uma sessão solene ou especial. Eu peço que a Câmara, a instituição Câmara Municipal, faça uma sessão ou solene especial para a gente homenagear o Capitão Ranieri, porque, de todas as formas, ele foi aí, né, a engrenagem mestra de todo esse acontecimento. Então, nada mais justo, claro, ele com a sua humildade, com a sua capacidade, com o seu entendimento, ele não pede isso, ele não espera isso, mas acredito que é um grande reconhecimento por parte da Câmara a todo o seu trabalho, ao trabalho desenvolvido, como também ao trabalho que tem desenvolvido à frente da segurança municipal aqui, chefiando a Polícia Militar. Também nessa oportunidade estava presente a deputada federal Gleice Elias, na qual ela firmou, né, nós já tínhamos uma conversa anterior, e ela firmou e divulgou a destinação de um recurso de R$400 mil para a gente investir em obra de infraestrutura. Então, nós já conversamos com o prefeito, ainda vamos ainda definir. Amanhã abre os prazos para inscrição desses valores, para registrar esse valor, essa obra, e provavelmente a gente vai buscar fazer uma ponte, né, para atender aí alguma das nossas estradas rurais, na qual a gente sabe da deficiência de estradas e deficiência de ponte. Então, é mais um recurso, além das pontes que já foram substituídas, mais uma que vai ser substituída aí, por intermédio desse recurso da deputada federal, Gleice Elias, tirar uma ponte de madeira e colocar uma ponte de concreto. E, por fim, senhor presidente, mas não menos importante, pedir aqui, de plenário, para que fique registrado na ata também, né, nós protocolamos um projeto de resolução no dia 15 de maio. Na semana passada, no dia 22, ela foi formalmente apresentada aqui, de acordo com o que manda o nosso regimento, e até hoje ele não foi recebido. Então, pedi aqui, em nome da harmonia, em nome, né, da instituição e tudo, que ele seja recebido. É claro que, seguindo todos os protocolos, seguindo todo o trâmite legal, né, e para que o projeto seja colocado em discussão. É um projeto que, a meu ver, e de muita gente em que nós estivemos conversando, de suma importância. Esse projeto ele regulamenta as devoluções do duodécimo para o executivo, em que pese a opinião de cada um dos colegas vereadores, mas a tramitação correta é de que seja recebido, de que seja colocado a apreciação das comissões e depois levado a plenário. Então, peço ao excelentíssimo senhor presidente, que efetue, né, o recebimento. É uma matéria que é de autoria da vereadora Vânia e minha autoria, então não sei se ela vai falar a respeito, mas eu peço aqui que, né, seja dado esse tratamento igualitário para todas as proposições que aqui são protocoladas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente e aos ouvintes da Rádio Clube FM. Nessa noite, eu não poderia deixar de falar, né, como o Zanã disse aqui, da pessoa do capitão Ranieri, né, que, né, desse quartel que foi conseguido aqui para o nosso município, onde nós somos sabedores do quanto o trabalho da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, né, e aqui da nossa cidade, né, ela é atuante. E quanto à nossa proteção de nossas famílias e de nossa defesa. Então, o capitão Ranieri Freitas, mais do que justo e honrado receber uma homenagem. Somos sabedores que o município, né, na pessoa de Dr. Kenny, a Câmara Municipal, na pessoa dos seus presidentes passados e atual, o comércio, os produtores, a associação comercial, né, na presidência do atual presidente e também falando da ex-presidente também da associação comercial, os deputados Bosco e Grace Elias e todo o povo civil que realmente trabalharam para que esse quartel fosse construído, o seu espaço físico, e ali estando aqueles que nos defendem, que nos protegem e que deram até a vida por nós. Nós tivemos um fato esse final de semana de uma pessoa querida há muitos anos, mais de 30 anos na nossa região da Vila Serrana, com a morte. Então, ao deputado Bosco, que lá na reinauguração desse quartel, o deputado Bosco, né, falou de uma caminhonete para a Polícia Militar, para, né, a organização deles e o trabalho deles na zona rural, para proteger aos produtores, aos moradores da zona rural, como eu sou, como aos pequenos produtores. Então, parabéns a você, deputado Bosco, né, por essa preocupação. Então, eu quero aqui deixar, né, o carinho e os agradecimentos a todos, na pessoa do senhor Ranieri Freitas, por essa conquista tão grande. Anos atrás, Pedro Taborda, com a união e com o Tarcísio Delgado, um deputado, lá atrás, em 90, 92, com a união de uma emenda de 100 mil na época, né, Marcos Moura, Wilson Luciano, vários vereadores aqui, Mundinho da Serraria, nosso saudoso Mundinho, Jaffe, vários, eles com a emenda de 100 mil, mais a parceria do prefeito municipal da época, Pedro Taborda Jari, também nosso saudoso Pedro Taborda, com a união da sociedade, construiu-se a ponte Buritis a São Vicente. Então, a polícia, né, aqui, a nossa cadeia também, foi uma conquista de união e de parceria. Então, eu quero estar bem claro para a nossa sociedade e para nós, buritizenses, que quando nós damos as mãos, as coisas acontecem. Por isso, Buritis é chamado realmente a rainha do vale, não tem como. Porque o povo de Buritis, ele é participativo e acolhedor. Então, parabéns ao povo de Buritis por ter esses gestos de doação. Quero aqui também deixar um recado, né, ao pessoal ali da Cordeiro, né, do Gado Bravo, que a Ponte Buritizinho já começou, já iniciou. Parabenizar a administração. Sei que a administração tem que ter planejamento. Há uma demora. Quando se trata de coisa pública, é uma demora que às vezes nos incomoda. Mas podemos acreditar que com esse governo à frente, demora. Mas as coisas acontecem. Parabéns, né, ao secretário Douglas, ao prefeito, né, ao vice-prefeito pelo empenho. A Ponte da Manga está pronto. Agora a do Buritizinho iniciou. Parabéns a vocês e com certeza brevemente essa ponte estará pronta. Quero aqui também parabenizar ao pessoal da Copago pela sua relevância, a festa que vocês fizeram aí esse final de semana. A comunidade também aqui do bairro Taboquinha, Santa Luzia também, pelo seu belíssimo arraiá. E quero aqui também deixar, é somente porque as pessoas têm me perguntado, quero até pedir licença ao senhor presidente, a vossa excelência, senhor Branquinho, que tem um áudio do Rick Renner dizendo que, né, agradecendo a pessoa do Dr. Kenny e do Branquinho, alguém me perguntou, são eles que estão fazendo assim? Naturalmente, pessoal, eu disse não. Então, assim, quero dizer que a festa, ela acontecerá, né, com a ajuda da Câmara Municipal e do município. Quem representa a Câmara Municipal hoje? Né, o senhor Branquinho, que é o nosso presidente. Quem representa o nosso município? O doutor Kenny. Mas os recursos para que a festa aconteça, elas são, graças a Deus, numa boa administração do nosso presidente, né, nós temos o recurso que é do próprio município, está retornando ao município e o gestor, doutor Kenny, juntamente com o presidente Branquinho, estão organizando essa belíssima festa que irá acontecer no distrito de São Pedro do Passa Três. E nós, todos nós aqui dessa Casa de Leis, desejamos que o município ele possa vir realizar, não tão grande, mas sim todas as comunidades ajudá-las nos seus eventos. Então, estar de parabéns à Câmara e o município por abraçar a nossa cultura e as nossas comemorações que há dentro do município. Mas eu espero que aconteça em todas as nossas regiões. Quero dizer aqui também ao senhor José, filho da Maria Aparecida aí, do PA, Luz da Esperança. Você sabe que não é de agora que nós pedimos sobre a grota, as manilhas. Eu, Rufino, Douglas, nós estamos empenhados. Quero dizer para você, para vocês aí, mais um pouco de paciência, mas será realizado. O Douglas tem um compromisso já de levar as manilhas, um caminhão, uma máquina, e irá fazer essa grota, realizar esse problema dessa grota, onde foram fechados o caminho de vocês. Eu estive aí, passando em um caminhozinho com o meu carro, e eu vi da impossibilidade de vocês continuarem assim. Mas um pouco de paciência e o governo irá estar realizando. Quero também dizer aqui também sobre, porque alguém me procurou também para falar sobre essa balsa. Aí quero até pedir licença também para o nosso presidente, para a vossa excelência, Branquinho. Mas foi feita uma ponte no Rio São Domingos, nas proximidades do nosso distrito São Pedro do Passa Três, em parceria com Buritis, a cidade de Formoso, com a sua pequenez do seu orçamento, mas entregaram já uma ponte, entregaram-se com estradas também realizadas, estradas feitas. Então, talvez, se vocês, né, puderem andar um pouquinho, vocês vão ter uma ponte para vocês passarem. Então, essa dificuldade da balsa, ela pode ser resolvida com essa ponte criada. Sei que vocês esperam que realmente também sejam solucionado esse problema da balsa, como nós temos uma Maria longe de nós, lá em Pirapora, mas eu quero aqui parabenizar o prefeito de Narte e quero parabenizar o doutor Kenny, prefeito de Buritis, porque mais uma parceria que foi sucesso aqui em nossas regiões. Então, eu peço a compreensão também de vocês, moradores dessa região. No mais, muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Hello.
Com a palavra, então, a vereadora Vaninho, o vereador Wendel Durães pediu a palavra, mas está permitindo que Vossa Excelência faça uso da palavra nesse momento.
Obrigada, vereador Wendel, pela gentileza. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que honrosamente se faz presente neste plenário hoje, na pessoa do casal Gislene e seu Vanderlei. Cumprimentar também a todos aqueles que nos ouvem pela rádio Clube FM com uma boa noite. Presidente, não quero ser repetitiva, mas também não poderia deixar de parabenizar o nosso amigo Ranieri Freitas, capitão da 64ª Companhia de Polícia Militar, bem como todo o pelotão do batalhão pela reinauguração do novo quartel. Infelizmente, em virtude de acidente ocorrido com uma das minhas filhas na última terça-feira, não pude estar presente no evento. Mas sou sabedora do quanto o capitão Ranieri sonhou com este momento, com as novas instalações, visando recepcionar melhor, de forma digna e adequada, aqueles que precisam dos serviços de segurança pública. E neste 25 de maio, o sonho se tornou realidade. O que antes era apenas um lote vago e muitas dificuldades, como falado pelo tenente Adriel, após o apoio e união de todos os militares, sociedade civil, administração municipal, Câmara de Vereadores, produtores rurais, associação comercial, esse grande projeto se tornou realidade. O novo quartel abrigará o agrupamento de policiamento rodoviário, policiamento de meio ambiente, que já funcionava em Buritis e que agora também tem espaço nas novas instalações. E parabenizar todos os envolvidos que somaram com este grande projeto, com essa nova sede que hoje é referência no Noroeste de Minas. Deixar mais uma vez o gabinete dessa vereadora à disposição da Polícia Militar, dizer que já entregamos em nosso mandato uma caminhonete Hilux e também uma Palio Candy através do nosso grupo político ao Batalhão de Buritis, através do deputado estadual Gustavo Santana. Estamos também com emendas impositivas a ser paga ainda esse ano para aquisição de armamento para o Batalhão de Polícia e continuarei a nossa caminhada na busca de mais recursos que venham contribuir com os trabalhos de segurança pública de nosso município. É uma honra para essa vereadora fazer parte nessa Casa de Leis da Comissão de Segurança Pública, sendo assim o nosso dever também somar de todas as formas com os projetos que ofereçam a melhor segurança pública para Buritis. Dizer ainda, presidente, que recebi hoje pela manhã reclamações de moradores da comunidade de Vila Cordeiro, relatando as péssimas condições que está a caixa de abastecimento de água da comunidade. Segundo informações, toda a região da Vila Cordeiro tem problema com essa água. A água sai do poço artesiano, mas devido ao lençol freático atingir uma rocha muito forte no calcário, a água tem e apresenta gosto de enxofre. Mesmo ela sendo apropriada para o consumo, segundo os moradores, ainda assim ela tem um gosto horrível. Tem muito lodo, como se fosse um barro preto. Foi isso que eu ouvi hoje dos moradores. Ela sai do poço artesiano e vai para um reservatório que não está em boas condições e depois é distribuída para as casas e também para a escola. Não é filtrada e a comunidade afirma não ter conhecimento, até o presente momento, de tratamento da água, seja com cloro ou outros produtos. Dizer aos moradores que assim que eu recebi hoje as reclamações, fiquei muito preocupada com a situação, principalmente com os nossos alunos. Recebi as fotos do reservatório e encaminhei imediatamente a demanda ao secretário de obras, o senhor Leônidas. E esse se colocou à inteira disposição em estar ainda essa semana na comunidade, ver a questão do processo de filtragem da água e sanar todos os problemas existentes, visando oferecer, então, uma melhor qualidade de vida às famílias, aos alunos da Vila Cordeiro e região. Por último, quero, nesta noite, reforçar uma reivindicação também ao prefeito municipal para que ele visite o nosso bairro Veredas, tenha uma atenção melhor para com aquela população. Veja de perto o quanto estamos carentes de uma iluminação de melhor qualidade. O nosso bairro é um bairro escuro. Em tempos de chuvas, já sofremos constantemente cobrando do executivo o tapa-buraco para diversas ruas. A Rua Bahia, como falado aqui por muitos vereadores, e também a Rua Ceará, inúmeras são as reclamações neste período por causa do desnível que existe ali no asfalto, o que causa alagamento na entrada das residências dos moradores. E vemos obras sendo realizadas em toda a cidade. E o nosso bairro é sempre um dos últimos a ter a manutenção. Estive com o prefeito recentemente, falei com ele sobre essa situação e ele nos disse que dentro dos seus projetos
ainda para este ano, o bairro será contemplado com novo recapeamento asfáltico. Mas quero aqui, nesta noite, reforçar para que quando da realização da obra, não deixe de pedir a um engenheiro ou um mestre de obra, uma pessoa capacitada para resolver os transtornos em ambas essas ruas citadas, a Rua Bahia e Ceará, quanto aos alagamentos. E ainda visite o nosso bairro, veja a noite escura que é aquele local, onde há escuridão, há maior criminalidade. Basta pegar os relatórios médicos na unidade mista de saúde e comprovar que a maioria dos atendimentos médicos vítimas de lesão corporal se dão em nosso bairro Veredas. De igual forma, também solicitar os boletins de ocorrência junto à Polícia Militar e comprovar a quantidade de crimes que são registrados naquele bairro. A iluminação precária, Wendel, é o fator principal da criminalidade? Não, não é, mas contribui sim também com a criminalidade. Então, quero aqui pedir mais uma vez ao Dr. Kenny, o prefeito dessa cidade, que dentro dos seus projetos, como já foi feito projetos de iluminação de LED no bairro Israel Pinheira e outros bairros dentro da cidade, que também inclua com antecedência máxima possível o bairro Veredas. Nos preocupamos muito, e vou falar mais uma vez, com os nossos estudantes universitários que chegam às madrugadas e têm que se deslocar até as suas residências. Então, nós, como pais, nos preocupamos muito com essa questão. Quero ainda, por último, pedir aqui, estava me esquecendo, ao Leônidas para fazer um levantamento dos quebra-molas existentes hoje em nosso município, que são carentes de pintura e placas de sinalização. Talvez as pessoas falam assim, mas o vereador fala demais de quebra-mola, Wendel. Isso é uma coisa insignificante. Mas como mãe, na semana passada, sofri na pele quando vi a minha filha, que foi vítima de um acidente, caída ali no chão, porque passou rapidamente por um quebra-mola, que era, sim, carente de placa de sinalização e também de pintura. E só eu, como mãe, sei as consequências que foi esse acidente. Estamos aí em casa com ela, passando por essas dificuldades agora, mas com a graça de Deus não ocorreu o pior. Está em fase de recuperação. Então, pediu Leôndias para que possa fazer um levantamento em todos os quebra-molas da nossa cidade, providenciar a pintura e também as placas de sinalização. O vereador Ozanã, que me antecedeu, falou aqui sobre um projeto da nossa autoria que regulamenta, assim, as devoluções, né, Ozanã, dos recursos da Câmara ao Executivo. Eu vou estar despachando isso depois com o presidente. Essa semana que eu fiquei ausente, eu não sabia ainda que não tinha sido recebido. Acredito eu que deve passar para a assessoria jurídica para ver questão de legalidade. Competência dele de receber ou não, mas é competência nossa de recorrer, caso necessário for, também aqui perante o plenário. Então, pedi encarecidamente ao nosso presidente para que nessa semana ainda ele possa nos dar um parecer sobre isso.
A Vossa Excelência me permite uma pequena parte?
Com certeza.
A respeito dos quebra-molas, nós temos que ter quebra-molas adequados. Os nossos quebra-molas não são adequados, nova colega vereadora. Alguns quebra-molas são feitos de qualquer forma, não tem adequação que realmente tem que seguir as normas de legislação. Devolvo a palavra.
Verdade. Meu prazo já está esperado, presidente. Devolvo a palavra para a Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Eu quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje cumprimentando ao público que se faz presente aqui na Casa de Lei, na Câmara Municipal, em nome do meu companheiro e amigo irmão, o tio, que se faz, seja bem-vindo, e também em nome do senhor Vanderlei, presidente da Associação Vale do Urucuí, juntamente com a sua esposa, sejam todos bem-vindos à nossa Câmara Municipal de Buritis. Também quero externar meus cumprimentos aos companheiros que nos ouvem através da Clube FM 91,9, também aos colegas vereadores e vereadoras, servidores dessa casa, de lei todo mundo que nos ouve também nas zonas rurais. Aí, frisando aqui hoje que quase toda a matéria que eu tinha me preparado para poder debater e falar sobre ela, os meus colegas levantaram essas questões de forma brilhante, né? E de outra forma, parabenizar cada um dos senhores, né? Também quero falar um pouco, né, de um convite que a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, a Eliane, me fez, e acho que fez a todos os vereadores aqui, que é a Semana do Meio Ambiente, Prevenção aos Incêndios, Floresta, Preservação do Meio Ambiente, né, e Sustentabilidade, que acontecerá na próxima semana, aí, no dia 5, né, haverá blitz educativas às 8h30 da manhã, também no dia 6, carreata passeata a partir das 7 horas, e também o estandes né, interativos das 8 às 17 horas no dia 7 de junho. Né? É muito importante poder participar desses debates ligados às áreas do meio ambiente. Né? Essa semana eu estive com o seu Vanderlei lá na capital federal, né, justamente numa das maiores empresas de reciclagem de resíduos ambientais, como papelão, plástico e vários outros insumos aí que são descartados, né? E que a gente não sabe, mas estamos perdendo muito dinheiro com isso, até porque tinha, o senhor Vanderlei me alertava que tinha a seleção que era feita nas quartas-feiras justamente dos plásticos, né? Papelões, e que era aproveitado e revendido lá e gerava assim dinheiro para associações, e parece que foi suspenso isso, né? Quero cobrar aqui, pedir também ao executivo que retorne a essas coletas, né? Que façam as coletas seletivas separadamente aí dos materiais e que possa estar, sim, integrando junto com a Associação Vale do Urucuia, que eu acho que é de muita importância, né? A gente esteve lá conhecendo, tivemos conversando com o senhor Vanderlei, tivemos fazendo esse transporte de algumas toneladas desses materiais e ver o que é gratificante, né, uma empresa daquele porte, tamanho ali, que sustenta várias famílias, né, e através do seu trabalho digno, limpo e honrado. Né. Seu Vanderlei, parabéns a você, sua esposa, a todos os membros lá da Associação do Vale do Urucuia, que mais gente como vocês possam se tornar presentes em cada dia mais no nosso município, para que podemos assim poder estar atendendo essa dificuldade que sempre é abordada, que é o lixo material e, como diz outro, físico e orgânico também, né? Como a dona Nívia estava falando aqui, que antecedeu a gente um pouco, de passagem breve ali pela Ponte do Brutizinho, já vi que estão de fato fazendo as armações ali para fixar os esteios, né? Da ponte, aquela tão sonhada, que caiu aí com o caminhão caçamba de calcário algum tempo atrás, até eu e o vereador Faguinho estivemos lá logo naquela época, né, Faguinho, dando uma olhada lá e foi bastante demorado, mas certo é que começaram de fato os trabalhos, né. E também queria falar com o Douglas, já falei com ele pessoalmente, mas o pessoal me abordou agora, nessa última quinta-feira, ali no ambulatório municipal, a questão ali da estrada do Pernambuco 2. A estrada em si está boa, mas alguns pontos faltam cascalho, né, que foram tirados ali, inclusive aconteceu algum acidente lá. E os moradores cobram bastante da gente por ter uma ligação boa com aquela região. E só para avisar a vocês aí que me cobraram aquele dia, eu estive conversando com o Douglas, ele disse que estará sanando esse problema, sim, se o maquinário estiver de volta, porque está atendendo aqui algumas regiões do município. O nosso caminhão, que é o caminhão prancha, também teve algum tempo aí fazendo algumas revisões, que é de praxe, né? Demorou um pouco mais do que o esperado, mas certo é que logo, logo estará dando essas melhorias aí nas estradas municipais de Buritis, né? Também gostaria de parabenizar todo o corpo, o batalhão da 66ª Companhia de Buritis, Minas Gerais, né, o quartel ali, a gente teve a honra de participar daquela solenidade ali, né, logo após teve um almoço ali com fraternização ali do pessoal, e parabenizar a todos os que fizeram lá presente, né, e inclusive o capitão Ranieri, em nome de todos os outros componentes ali da Polícia Militar de Buritis, Minas Gerais. Parabéns, né? Desde do servente ali ao engenheiro, uma obra magnífica, né? A cidade de Buritis merecia, de verdade, vereador Gildo, uma guarnição bem equipada, né? no qual, como a vereadora Vânia, que também me antecedeu, disse que através das suas emendas impositivas também será liberada ali recurso, né, para o armamento ali da polícia, né, e a gente também, através do nosso gabinete, através das emendas, a gente também vai estar enviando recurso ao município para que seja adquirido também rádios de comunicação para fortalecer também a polícia militar de Buritis, que a gente tanto respeita e que a gente tanto gosta, né? Tanto que o apoio foi maciço de cada setor do município, da cidade em si, os produtores. Então, assim, a união faz a força. E ali eu vi realmente que a união, ela prevalece e que só ganha a sociedade de Buritis, né? Também a gente viu lá, como a vereadora Nive disse, sobre o deputado Bosco, da indicação de uma picape, né, de uma caminhonete aqui, para atender também a zona rural, o policiamento aqui, a fiscalização nesses trechos mais longínquos aqui do município, né? E a gente gostaria muito de parabenizar o deputado Bosco, né? A vereadora Cibela, através do deputado Zé Silva, né, teve também esse prestígio, né, vereadora, de conseguir uma viatura para cá, para o município. A gente fica muito agradecido com isso. E lá também, vereadora Vânia, a senhora não estava presente, uma falta grande para nós lá, sabe, senti muita falta da senhora lá. Também tivemos a gloriosa satisfação de saber que também será ali próximo as novas instalações do novo fórum aqui do estado de Minas Gerais, né? Já o prefeito nos avisou até no seu discurso lá que mais de 14 milhões de reais já são destinados aqui para essa obra, que já está sendo feita toda a documentação para que possa ser feita em termo de comodato também essa grandiosa obra para o município de Buritis, que é a nova sede do fórum estadual aqui na nossa cidade, né? E dizer também que a semana passada a gente teve, falando até, conversei com o presidente dessa casa, o professor Branquinho, sobre a respeito da telefonia móvel, ali sobre o distrito de Vila Serrana, que infelizmente a gente perdemos esse cadastro, que foi anulado, não sei se foi um enfraquecimento do programa Aluminas, né? Mas certo é que a gente não vai desistir até o último dia que a gente estiver sentado nessa cadeira, a gente vai estar lutando, principalmente para o distrito de Vila Serrana, para que possa receber, de fato, o apoio a instalação desse benefício para a população dali e de tantos outros que trafegam naquela região. Essa semana estarei indo a Belo Horizonte, já enviei ofício ao deputado Zé Silva para que pudesse estar empenhado junto ao governo do estado para que seja sanado de vez esse problema da telefonia móvel da Vila Serrana, também com a deputada Grace Elias, né, no qual eu quero agradecer, eu já concedo para a senhora, só para não cortar o raciocínio. Agradecer aqui o empenho dela, né, que ela fez de pronta entrega um compromisso comigo, com o vereador Zanã, junto com o prefeito do município, sobre a construção, a substituição de mais uma ponte de madeira por mais uma de cimento. Essas que a gente vão estar dando uma olhada, juntamente com o Eloilton, olhando algumas regiões, para que a gente possa, de fato, somar com o município, com mais esse quantitativo aí, dessa deputada que tem tanto atuado aqui no nosso município com melhorias e beneficiamentos para a nossa cidade, para a nossa gente, que é o intuito de todos aqui ajudar. Também, de outra forma, já ficou assegurado, a gente vai estar encaminhando também essa proposta para a deputada Gleice Elias, para que faça também outro empenho para nós do município, para a compra de cirurgias ali para o município, no valor de R$100 mil, que ela também, na tratativa, ficou acertada. Então, são R$400 mil agora que estará sendo disponibilizado já de imediato ao município, e logo após, mais R$100 mil, que é para atender também a área da saúde, que eu, o vereador Zanã, tenho empenhado tanto e debatido com a deputada Grace Elias. Também encaminhei ao deputado Bosco, no qual estarei presente com ele nessa quarta-feira próxima, e também ao deputado Luca Lasmar, deputado novo, primeiro pleito, e que tem disponibilizado uma atenção muito grande com o município de Buritis, e o desejo de ajudar, e principalmente nessa área que a vereadora Vânia tinha levantado, das águas do nosso município, do nosso distrito, no qual quero pedir a ele também que faça empenho nessas análises, que seja instalado junto à Copasa, se preciso for, se possível for, que a Copasa possa assumir essas localidades mais difíceis para que possa fazer um tratamento de água, mesmo que a gente sabe que cobra alguma taxa, mas uma água de qualidade para os nossos moradores, dos nossos municípios, das nossas vilas, do nosso distrito e de uma forma geral. A senhora queria a parte, vereadora?
Vereador Wenders, o senhor me concede um minuto?
Por favor.
A parte. É porque eu recebi aqui nesse momento uma mensagem aqui do capitão Ranieri. Ele fala que agradece a todos os vereadores pelas palavras, ele está ouvindo a gente, e também que se sente muito honrado neste momento por ouvir cada um dos senhores, homenageá-los e também por esse ato simbólico aí do vereador Ozanã. Ele se sente de lá muito grato, muito feliz, muito honrado. Devo a palavra, muito obrigado.
É mais que merecido, né? O vereador Ozanã, ele tem um olhar especial para essas causas e a gente admira a cada componente do corpo da Polícia Militar de Buritis, especialmente o comandante Renier, né? Para encerrar minhas palavras, já que eu me estendi um pouco, quero só mandar um abraço à dona Mariana Durães, que nos assiste, nos ouve lá de casa, né, a dona Rosa, e os demais que nos acompanham até agora, deram essa paciência de nos ouvir aqui, e devolvo a palavra, muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, Santíssimo Presidente, boa noite, novos colegas vereadores, gostaria de cumprimentar o público presente em nome da pessoa da Vânia, e cumprimentar os ouvintes da Clube FM em nome da comadre Fabiana, do Alisson e da Ketley. Que Deus derrame sobre vocês muita bênção e sabedoria para seguir a vida. Presidente, quero aqui nesse momento dizer a respeito de uma reunião que tive junto ao prefeito na quarta-feira da semana passada, a respeito lá da quadra da Vila Maravilha, na qual foi uma conquista dos vereadores Vânia, Faguinho da Padaria e Geudo da Mariquita, que já foi começada a quadra, vereadora Vânia. Valor de R$750 mil, já está sendo aplicado naquela comunidade. Então hoje estou levando essa notícia junto àquela comunidade, que eu tenho certeza que terão muito gratidão por esse trabalho prestado desses vereadores àquela comunidade. O vereador Faguinho, vereadora Vânia e vereador Geudo da Mariquita. Quero também dizer à comunidade que tivemos um diálogo junto ao prefeito a respeito da reforma do posto de saúde. Aquela emenda impositiva desse vereador Geudo Mariquita foi revestido junto à Secretaria de Saúde para que construa mais uma sala e dê uma qualidade de melhor atendimento àquela população. Quero também aqui nesse momento dizer da fala que tivemos junto ao prefeito, tanto cobramos a respeito dos concursos, né? E o prefeito se comprometeu que antes do final do ano terá sim um concurso da Guarda Municipal e algo mais ainda será aberto, mais vagas para o concurso antes do final do ano, né, seu Emílio? Então tivemos um diálogo muito tamanha importância e relevância para o nosso município, que nós cobramos todos os dias a respeito de concurso. Então a gente fica muito grato pelo prefeito estar hoje aí realmente atendendo o pedido desses nobres colegas e abrir esse concurso público tão desejado por todos nós, viu? Quero também, nesse momento, já foi falado, na verdade, parabenizar mais uma vez, né, o comandante-geral pelo trabalho brilhante, toda a sua tropa que veio trabalhar à frente dessa obra grandiosa para o nosso município, viu? Fica à vontade, vereador Flávio.
Concede a parte, vereador. Primeiro, parabenizar o vereador Ozanã por fazer esse ato de a gente homenagear o capitão Ranieri. Eu tive a honra e o prazer em 2019 de receber uma ligação lá do comandante para que eu fosse até o quartel. Acho que quem me ligou foi o sargento Hilson, né? E eles me pediram um apoio para que eu falasse com o prefeito para doação de um terreno. Então eu tive essa conversa com o prefeito, de imediato ele atendeu o nosso pedido, isso foi em 2019 ainda. Em 2020 eu me candidatei a vereador, fui eleito e pude ter a honra de, juntamente com os vereadores aqui, estar fazendo a devolução do duodécimo para estar iniciando a obra do quartel. Quero parabenizar aqui o capitão Ranieri pela força, pelo empenho para que essa obra se concretizasse. Quero cumprimentar aqui os servidores do Judiciário e também do Ministério Público. Sejam bem-vindos a essa casa. Vereador Gildo, parabéns por ter cobrado o prefeito pessoalmente sobre o concurso da Guarda Municipal e também o concurso público para a Prefeitura, uma vez que a gente tem uma preocupação de tantos cargos que está chegando nessa casa aqui, está sendo votado, teve o projeto da vergonha que foi aprovado semana passada, isso desfalca a nossa previdência própria, né, que é o IPREB, inclusive terá uma reunião aqui agora, vou cobrar do presidente, da diretoria, um apoio mais forte para a gente preocupar mais com a nossa previdência, porque a previdência só está saindo dinheiro para os aposentados e não está entrando. Parabéns e tomara que o prefeito realmente mande para essa casa um projeto de concurso público imediatamente. Devolvo a parte, vereador.
Fica sempre à disposição, nobre colega. Mas se o prefeito não enviar, nós estaremos aqui fazendo o nosso papel. O papel de vereador é sempre estar cobrando. É assíduo e conseguimos com certeza, viu? Quero também lhe parabenizar pela sua iniciativa junto a esse terreno do quartel. E a boa notícia que você trouxe junto àquela população do Piratinga, tá? Que já recomeçaram a construção da ponte. Então deixo aqui um abraço ao nosso querido amigo Vasco, o seu José, que está sempre aí cobrando de nós a fiscalização a respeito dessa ponte. Presidente, devolvo a palavra, no horário de liderança estarei falando mais a respeito de outros assuntos de grande relevância. Muitíssimo obrigado.
Pelotas, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Serei bem breve aqui minhas palavras, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente aqui em nome aqui dos servidores do Judiciário, ali, o Ministério Público, né? Seja bem-vindo. Estamos aqui sempre ao seu dispor. E boa noite também a todos os ouvintes da Clube FM. Dona Nilva, a senhora deu uma notícia boa aí. Agora vamos pausar aqui as cobranças, pausar, né? Parar de cobrar vai ser quando efetuar ali a obra do Buritizinho. Fico muito feliz, há quase 2 anos fazendo essa cobrança e hoje, conforme o prefeito falou dias atrás, que estaria já essa semana lá, fico feliz de estar assumindo aí esse compromisso com aquele povo tão sofrido naquela região. E não precisa mais agradecer aqui, né? Eu acho que está muito repetitivo ali a obra ali do quartel, mas enfim, foi uma grande obra, foi um grande ganho, né? Feito aí pela parceria pública-privada. Agradecer aos produtores, comerciantes, a Nayane, que esteve à frente da Associação Comercial, o presidente Flávio, em 2021, e eu pude também, em 2022, estar aqui como presidente e dar a minha parcela de contribuição. Senhor presidente, por hora é só.
Pela ordem, me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador, fica à vontade.
Eu só quero aqui reforçar o convite que o colega vereador Wendel acabou de fazer sobre a Semana do Meio Ambiente, que é uma prevenção, essa semana vai ser uma prevenção aos incêndios florestais, que nós somos sabedores do que nós já passamos por aqui, né, na nossa região. A região vizinha, né, de Arinos, onde nós até perdemos, né, uma pessoa, né, do corpo de bombeiro que estavam lá. Vai ser uma preservação, né, do meio ambiente e da sustentabilidade. Então, é uma ação feita com parceria do município, né, realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na pessoa da secretária, muito honrosa, a secretária Eliane. Então, eu gostaria de reforçar esse convite para dizer a todos nós da importância do dia 5 de junho, de todos estarem participando da Blitz que irá acontecer, que iniciará às 8h30, ali na rua, ali perto na Minas Gerais, né, próximo à Secretaria de Agricultura, no dia 5, onde todas as escolas particulares, estaduais, né, as escolas municipais estarão presentes. Não só nós queremos, não só esse público das nossas crianças, adolescentes e jovens estudantes, nós queremos a participação de todo o público de Buritis, porque é um assunto de muita relevância e é onde todos nós somos responsáveis. Então, dia 5 de junho acontecerá essa blitz educativa. né, que onde vai participar, né, a polícia, né, do nosso meio ambiente, com toda a parceria. E também no dia 6 de junho também acontecerá também uma carreata, né, vai, né, às 7 horas da manhã, que sairá em frente da prefeitura. Contamos também com toda essa parceria, para quê? Para que nós também podemos estar ajudando a Associação Vale do Urucuia, né, do senhor Vanderlei, que está à frente da sua esposa Gislene, aonde ele faz, eles prestam um relevante serviço à nossa sociedade, pegando lixo, para se ver o trabalho deles. É um trabalho relevante, aonde nós temos que ter o cuidado de estar fazendo a nossa reciclagem doméstica, que é um sonho deles. E essa parceria desse evento, dessa Semana do Meio Ambiente, vai estar iniciando um novo ciclo para que nós possamos começar novamente a fazer o processo seletivo. Vai acontecer aqui na rua, aqui na Minas Gerais, próximo ao Bom Preço, a Secretaria de Agricultura, entendeu? E no dia 7, no dia 7 de junho, na quarta, vai estar acontecendo os estandes interativos, das 8 às 17, que será ali em frente, eles vão fechar a rua e vai ser em frente à Secretaria de Agricultura, aonde novamente, que cada um de nós possamos aqui estar convidando todos os segmentos da nossa sociedade para participar nesse evento, que é de suma importância para que nós possamos, né, num breve futuro, se nós não damos conta de mudar o mundo, mas pelo menos o nosso, né, a nossa cidade, o nosso município, está fazendo a diferença sobre o meio ambiente. Muito obrigada e devolvo a parte, senhor vereador.
Senhor presidente, só para finalizar aqui, dentro das palavras do nobre colega vereador Gildo, agradecendo aí pela emenda do nosso vereador, nosso deputado, ex-deputado, né, Léo Mota, deputado federal, que nos, primeiramente, agradecer a Deus e a ele de ter nos contribuído aí com nós, aí, né, Vânia, o valor de R$750 mil na emenda impositiva e fora aí a parte, uma van e esse valor aí para estar executando essa obra. Graças a Deus está executando. Você mostrando mais um trabalho de nós, vereadores, né, de correr atrás. E nesse valor de R$750 mil, que foi emenda impositiva, que foi pedido, a pedido lá dos colegas e da minha pessoa, teve a capela de velório também, que a Vânia pediu, que tem anos aí que vem pedindo, cobrando, né. Teve um valor de R$150 mil, que para cobertura da quadra da Vila São Vicente, né, mas R$100 mil que o vereador Gildo pediu para educação, que era para contribuir com a comunidade da Barriguda, né, vereador? E assim, na reforma da escola agrícola, a gente gostaria muito que o prefeito olhasse com carinho aí, a gente contribui, né, com o nosso trabalho aqui, vai lá, procura um deputado, corre atrás, pede, somos contemplados com a boa vontade dele de mandar as emendas, e gostaria também do prefeito estar executando conforme é feito o pedido lá fora. A gente conta com a compreensão e estamos aqui sempre para somar. No mais, muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda modificativa e também aditiva, número 01, que acrescenta dispositivos ao projeto de lei número 13/2023, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentária do município de Buritis, no exercício de 2024, emenda de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a autora da emenda, a vereadora Vânia.
Eu quero pedir o jurídico para colaborar um pouco aqui, porque se trata de LDO, mas assim, só para adiantar um pouco, essa é a questão das emendas impositivas, que é algo novo, que a gente adentrou aqui um projeto esse ano passado. Então, é algo novo incluir as emendas impositivas na LDO. Segundo a assessoria jurídica, orientada aqui por nós, bastaria a emenda impositiva estar incluída na LOA, na Lei Orçamentária. Mas o Executivo, através do Emílio, que é o secretário de Administração,
Sempre das reuniões que participam, da Secretaria de Fazenda que participa conosco, sempre traz isso que o Executivo Municipal exige que haja essa inclusão. Então, para que não haja nenhum transtorno, né, e prejudicar as nossas emendas impositivas, nós achamos por bem incluir. Mas gostaria de pedir assessoria jurídica, caso haja, não tenha nenhuma necessidade. Mas o básico é isso, incluir as emendas impositivas na nossa lei de diretrizes orçamentárias, como forma de execução. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, a única discussão e votação da emenda aditiva número 02, adiciona anexo 11 ao projeto de lei número 13/2023, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias do município de Buritis, no exercício de 2024. Emenda também de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora autora da emenda, a vereadora Vânia.
Presidente, aqui dentro... Diretrizes orçamentárias. Voltando aqui, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, apresentamos aqui um anexo de prioridades e metas da Câmara Municipal de Buritis. Sejam elas ações gerais ao cargo da Câmara Municipal, ampliação, melhoria e reforma do Centro de Atendimento Poder Legislativo, manutenção das atividades de gabinete e Secretaria da Presidência, concessão de diárias e adiantamentos, manutenção de atividades dos gabinetes dos vereadores, aquisição de veículos, equipamentos, materiais mobiliários para a Câmara, divulgação de atos institucionais da Câmara, homenagens, recepções e festividades realizadas na Câmara, reajuste do vencimento base dos servidores do Poder Legislativo, revisão constitucional anual dos servidores, reformulação do plano de carreira do Poder Legislativo, campanhas educativas, premiações culturais, artísticas, esportivas e científicas, criação da Escola do Legislativo e criação da Procuradoria da Mulher, que foi um projeto de lei de autoria dessa vereadora, e agora nós estamos também incluindo na lei de diretrizes orçamentárias. Essas são as metas para o próximo ano. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, a única discussão e votação da emenda modificativa número 02, que modifica o parágrafo 1º do artigo 19 do PL número 13/2023. Emenda de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Com a palavra, a vereadora Vânia.
Presidente, só para explicar aqui também a emenda, vou ler aqui o artigo 19, a alteração que a gente fez, e depois explicar o anterior que veio do Executivo. Nós apresentamos aqui que para habilitar o recebimento do projeto de subvenções sociais, as associações, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar a declaração de funcionamento regular de pelo menos um ano. O Executivo propõe 2 anos e nós entramos com a emenda para que seja... declaração de funcionamento regular de pelo menos um ano, emitida pelo prefeito, presidente da Câmara, secretários ou substitutos legais, acompanhada da comprovação de regularidade jurídica da entidade e de sua respectiva diretoria. Nossa intenção nada mais é do que desburocratizar e ajudar as associações quanto do recebimento das subvenções.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 03, que modifica o parágrafo 3º do artigo 45 do PL número 13/2023, emenda de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Com a palavra o vereador, autor da emenda, o vereador Geudo da Mariquita.
Bem, como todos sabem, isso aqui também é uma emenda na LDO. Nós estamos fazendo aqui uma solicitação dessa emenda, que o Poder Executivo poderá suplementar as dotações orçamentárias até o limite de 20%, mediante decretos, e o Poder Legislativo até o limite de 1% mediante resoluções, sendo que ambos os limites de suplementação incidirão sobre o valor total do orçamento geral do município. Por que nós estamos propondo hoje 20%? Porque o Executivo fez uma solicitação de 30% para que ele pudesse movimentar através de decreto. E nós estamos seguindo hoje, na verdade, é uma orientação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas todo ano faz essa solicitação para a gente e nos orienta que o máximo que ele pode vir fazer sobre decreto, movimentar o recurso do nosso município, é no máximo 20%. Então nós estamos seguindo aqui, na verdade, uma orientação do Tribunal de Contas. Deixo aqui aos novos colegas, que eu vejo que é de grande relevância, sim, uma emenda como essa, para que nós possamos realmente saber onde está sendo o gasto do município, através de decreto, através de resoluções, a Câmara aqui, no caso, podemos fazer. Presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 5, única discussão e votação da emenda modificativa número 04, que modifica o parágrafo 2º do artigo 23 do PL número 13/2023. Emenda de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Também é uma emenda na LDO. O que nós estamos pedindo aqui, na verdade, é na abertura de créditos suplementares mediante decretos, deverá ser precedido de autorização na lei orçamentária e dependerá da existência de recurso disponível para ocorrer a despesas e será precedida de exposição justificativa devido ao respectivo decreto. Ser publicada no site oficial do município de Buritis, Minas Gerais, até 5 dias, contando da data da sua edição sobre pena de nulidade. Por que isso? O que nós queremos hoje é que, se o excelentíssimo prefeito hoje faz uma movimentação sobre decreto, que ele realmente publique no site, nos dê esse conhecimento, para que a população também fique ciente do movimento que ele teve junto ao nosso município, através de decreto. Deixo aqui nos nobres colegas, pense com carinho, eu vejo que é também uma emenda de grande relevância. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 6, única discussão e votação do projeto de lei número 13/2023, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo discussão, já...
Pela ordem, senhor.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Aqui nós já estamos votando a LDO.
É.
Ah, sim.
Projeto.
Ah, sim, o projeto.
Como estamos votando.
Aham. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Uhum. Esse projeto, ele é de autoria, né, do Executivo Municipal, é a LDO. O município, ele trabalha com 3 importantíssimos projetos, né, o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária no final do ano. A LDO ela tem que ser votada, né, agora até 30 de junho, né, porque senão nós não votarmos, nós não podemos entrar em recesso. E ela esse projeto dispõe sobre as prioridades e as metas da administração pública municipal, a organização e a estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração dos orçamentos, as despesas com pessoal e encargos sociais, as alterações na legislação tributária, autorização para remanejamento, transposições e realocações de recursos e outras matérias de natureza orçamentária. Inclusive, né, as despesas, né, para o nosso legislativo aqui, para essa Casa de Lei, também tem que estar incluído, por isso nós acabamos de votar uma emenda da vereadora, né, Vânia, incluindo. Por exemplo, nós temos a Secretaria Municipal, nós temos várias secretarias. A Secretaria Municipal de Saúde. Aí vem aqui as a construção de hospital municipal. Aí vem item 1, construção da sede física, né, item 2, aquisição de imóveis, equipamentos e material permanente. Né, item 3, aquisição de material de consumo. Aí canil municipal, aí também vem tudo aquilo que pode ser feito. Né, casa de apoio, casa de saúde mulher, central de regulação, centro de atendimento psicossocial, CAPS. Né, o centro de reabilitação, centro odontológico, conselho municipal de saúde, consórcio, convênios e parcerias, Covid-19, farmácia básica, laboratório municipal, programas, né, serviço de atendimento móvel de urgência e secretaria municipal de aquisição, né, com todos os serviços, aquisição de imobiliários, construção e ampliação, locação de imóvel, manutenção de atividades, subvenções e contribuições, qualificação e capacitação de recursos humanos, serviços administrativos, campanhas educativas, cursos de capacitação. Isso tudo é elaborado dentro dessa LDO pela Secretaria, né, Municipal de Saúde, aquilo que, né, vai, que é planejado para, né, esse ano para o nosso ano próximo de 2024.
Concede uma parte, vereadora? Sim. É só para não ficar nenhuma dúvida, bem lembrada aqui pela nossa assessoria jurídica, quando nós falamos aí da LDO e das emendas impositivas, para não ficar parecendo que o Executivo não pode pagar as nossas emendas impositivas desse ano. Mas dizer que tem a previsão na lei orgânica e na LOA. Então, as emendas impositivas que nós apresentamos no ano passado pode sim ser pagas pelo Executivo esse ano. Então, para que não haja nenhum questionamento quanto das futuras emendas, por isso que nós fizemos aquela emenda impositiva que eu falei agora há pouco. Só para não deixar nenhuma má impressão quanto da nossa fala. Uhum. Devolvo a parte, vereadora.
Ok. Ah, na saúde também nós temos o Serviço Social da Saúde, a Unidade Mista de Saúde, né, a Unidade Básica de Saúde, a Vigilância Sanitária. Olha o tanto de item dentro da saúde. Então, esse projeto ele é de suma importância. E cada secretaria, né, tem as suas prioridades. A Secretaria de Ação Social vem também com o projeto do Conselho Tutelar, assistência judiciária, o arranjo produtivo local, a APL, o programa Projeto Cadastro Único, programa Bolsa Família, Centro de Referência de Assistência Social, né, programa Criança Feliz, o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, o CREAS, o programa Projeto Centro de Referência da Mulher, o CRM, Unidade de Acolhimento Institucional, o programa Projeto, o programa Recomeçar, a Unidade de Acolhimento Institucional, que nós iremos votar dois projetos importantes ainda nessa noite, né, o programa de ação e vida, o PAV, né, o Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional, programa Projeto Unidade de Distribuição da Agricultura Familiar, importantíssimo para nosso município. Programa de aquisição de alimentos, né, o PAA, a compra direta, a horta, né, do PAV, programa Cozinha Comunitária, programa Sopão, programa Pão e Leite, padaria comunitária, benefícios eventuais da assistência social, piso mineiro de assistência social, fundo municipal de assistência social, o fundo municipal da criança e do adolescente, o fundo municipal do idoso, programas e projetos sociais. Então, isso tudo está dentro da Secretaria do Serviço Social e nós todos somos sabedores como isso tudo é aplicado aqui em nosso município. Vem da, né, a prioridades e metas do SEMEC, né, da nossa educação, né, a reforma e ampliação de escolas. Aí tem todas as escolas, essa de Queiroz, Cândido, Antonino, né, a Santa Marta, a João Farias, Olegário Batista, José Maria de Alckmin, Filomena Campos, né, tem a Antão Alves, Escola Nilson Alves, Santa Teófila, Santa Luzia, o João da Pena Lobo, Escola Municipal João Joaquim Ramos, Francisco Fernandes Pitangui, Professor Anatólio. Então, todas essas escolas, se precisar de qualquer reforma, elas têm condições do município fazer, porque elas estão dentro, né, da LDO. E muitos outros, né, fatos que é preciso. Então, assim, essa LDO, Tem a Secretaria de Esporte também, aquisição de mobiliários e equipamentos, manutenção das atividades administrativas, manutenção de atividades de circuitos turísticos, manutenção de atividades quadras desportivas, manutenção do Clube SERB e ABB, da Escolinha Municipal, Departamento Juventude e Esportes, para o Departamento de Desporto e Lazer, Ginásio Municipal e Campo Sintético, ampliação e reforma de quadras poliesportivas, ampliação e reforma de imóveis, Praça do Bairro Veredas, ampliação e reforma de imóveis, Estádio Municipal, a construção, ampliação e reforma de imóveis em prol do turismo de Buritis, Clube Recreativo de Buritis e Associação Atlética do Banco do Brasil, manutenção de convênios do Governo Federal e Estadual, projeto de artes marciais, jiu-jitsu e taekwondo, projeto Vamos Dançar Buritis Zumba, projeto do turismo, palestra, cursos oficiais, subvenções e contribuições a entidades. Então, tudo isso está dentro da pasta, do esporte. Também temos a Secretaria, de Agricultura e Meio Ambiente também, com as relações e metas, que tem durante, que são vários itens, são 36 itens, O incentivo e apoio à agricultura familiar, tem o apoio às associações de pequenos produtores rurais, o incentivo à coleta do lixo e reciclagem do município, que é tão importante, que vai ter essa semana aí, do meio ambiente. Então, são inúmeros itens que está dentro da Secretaria de Agricultura. Então, por isso, tem a Secretaria Municipal de Obras também, que tem aquisição de imobiliário, que é o Departamento de Obras, Departamento de Parques, Jardins, Praças e Cemitérios, tem a Secretaria de Administração e Planejamento, tem a Secretaria Municipal de Fazenda e tem o nosso Legislativo. Então, é um projeto importantíssimo nessa noite que nós votamos. Então, é para que todos tenham a consciência. Querendo mais informações sobre esse projeto, podem vir à Câmara Municipal para adquiri-lo. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneça como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 002/2023, que modifica o item 1 do anexo 1 do substitutivo ao PLC, projeto de lei complementar número 002/2023, emenda de segundo turno, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o autor da emenda, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, a minha emenda ela visa resguardar os interesses da administração municipal, especialmente em uma área tão sensível como o setor de licitações. O município já dispõe atualmente do corpo jurídico e experiente, formado por 2 assessores jurídicos e ainda o chefe de assessoria jurídica, que prestam assistências como pareceristas em licitações. Além disso, a lei complementar número 150 de 2021, o cargo de provimento efetivo de advogado com atribuições voltadas ao assessoramento do setor de licitações, devendo ser destacado que atualmente a administração conta com assessoria externa para o exercício de tal função. Apesar de entender, senhor presidente, como desnecessária, ilegal e imoral a criação deste cargo que não se enquadra como sendo de direção, chefia e assessoramento, proponho a referida emenda, pelo menos para exigir que o indicado para tal função tenha, de fato, experiência e qualificação na administração pública, e ainda a fim de evitar interferências indevidas e conflitos de interesse. Proponho também a proibição de nomeação de parentes de prefeito, de vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e de ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento para o exercício do cargo. Finalizando, senhor presidente, conto com a colaboração de todos os edis para que a gente possa aprovar essa emenda. Devolvo a palavra.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneça como estão. Emenda rejeitada por 5 votos contrários. 5 votos contrários e 3 votos favoráveis. Dando sequência, item 8, Única discussão e votação da emenda modificativa número 003/2023, que modifica o item 2º do anexo 1 do substitutivo do PLC número 002/2023, emenda de segundo turno, também de autoria do vereador Flávio Galvão.
Pela ordem, senhor presidente.
Está aberto o prazo à discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, como se sabe, o NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, NASF, integra a Política de Atenção Primária à Saúde em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Minas Gerais de Saúde, em 2021, atualizou a regulamentação sobre a Política de Atenção Primária à Saúde, por intermédio da Resolução SES de Minas Gerais, número 7.609, de 21 de julho de 2021, prevendo que os profissionais que exerçam a coordenação voltada à política de atenção primária à saúde tenha curso superior na área da saúde ou em outra área de formação, com especialização em gestão pública ou gestão em saúde. Sendo assim, proponho a emenda para eliminar a ilegalidade constante do PLC número 02/2023, que prevê apenas o ensino médio como requisito para exercício do cargo de coordenador do NASF. Sendo que, uma vez tendo ciência da ilegalidade, cabe a essa Casa de Leis corrigi-lo para que não possamos permitir a prestação de serviços por profissional que não contenha das qualificações previstas nas normas emitidas pela Secretaria Estadual do Estado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Rejeitada por 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 1º do artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. 1. Consultor de licitações com os vencimentos de R$ 4.256,48, com uma vaga de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Com a palavra, o vereador Osana.
Só para reforçar aqui o meu posicionamento, de acordo com a semana passada, os cargos inerentes à área da saúde. Semana passada estive conversando com a secretária, está sendo elaborado o plano de carreira da Secretaria de Saúde. Segundo ela, está sendo amplo, discutindo com todas as partes interessadas. Então, da mesma forma, eu deixarei para apreciar os cargos relativos à saúde na oportunidade em que vier esse plano de carreira. E as demais funções gratificadas, aumento de gratificação, de salário das funções gratificadas, eu permanecerei da mesma forma que o voto da semana passada. Alguns aprovarei por entender a necessidade, outros serei contrário. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o inciso 1º do artigo 1º em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 5 votos favoráveis, 3 votos contrários. Item 10, segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 2º do artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. 2, coordenador do NASF, com os vencimentos de R$ 3.200, com uma vaga de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, infelizmente, essa casa, nesta noite, está cometendo mais um gravíssimo erro, que certamente irá passar esse cargo aqui, que a própria resolução da Secretaria de Estado fala que ele está errado dessa forma, exigindo, se ele está dentro da atenção primária, a atenção primária exige nível superior. Então, dessa forma, é mais um erro que essa casa está cometendo de votar esse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre a importância desse coordenador do NASF. Eu, como professora graduada e formada na área de educação física, tive a oportunidade de trabalhar à frente do NASF. Na época era muito difícil, porque a professora, ela tinha, além de dar aula, ela tinha que coordenar toda a atuação do NASF. Então, para mim, ficava muito difícil. Eu imagino hoje como é que deve estar funcionando o NASF em questão. Na época, eu saía 5 horas da manhã, eu tinha que dar aula de educação física, aula na piscina, caminhada para os idosos, ainda tinha que fazer todo o planejamento para a saúde, entregar sem falta, com data certa e marcada. Então, é muito importante que o NASF passe a ter esse coordenador. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o inciso 2º do artigo 1º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Dando sequência, item 11, segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar, número 02/2023, em relação ao inciso 3º do artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão. 3. Assessor administrativo e fazendário, com vencimento de R$ 3.200,00, com uma vaga, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo discussão, já foi discutida essa segunda votação, vou colocar então o inciso 3º do artigo 1º em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 12, segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao parágrafo único do artigo 1º, as atribuições dos cargos dos incisos 1º ao 7º são constantes do anexo 1 de autoria do Executivo Municipal, atribuições dos cargos referentes aos incisos que foram aprovadas na primeira e na segunda votação. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o parágrafo único e o artigo 1º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Item 13. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 3º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. 3. Coordenador de ambulância e veículos de saúde de R$ 2.500 para R$ 3.000 de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 3º do artigo 2º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis e um voto contrário. Dando sequência, item 14, segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 6º do artigo 2º, fica reajustado os vencimentos dos seguintes cargos. 6º, assessor de tesouraria e assessor de contabilidade, de R$ 1.800 para R$ 2.200, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 6º do artigo 2º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário. Item 15. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 7º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. 7º, chefe de ambulatório, de R$ 2.600 para R$ 3.500, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Como é a segunda votação, já foi discutido, vou colocar então o inciso 7º do artigo 2º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneça como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Item 16, segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 8º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos. 8º, coordenador de rede primária à saúde, de R$ 2.800 para R$ 3.500, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 8º do artigo 2º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneça como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 9 do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos: 9º, diretor de departamento de atenção primária à saúde, de R$ 3.501,30 para R$ 4.000, de autoria do executivo municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 9º do artigo 2º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Item 18. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 1º do artigo 3º, fica acrescidas uma vaga no cargo em comissão de assessor de contabilidade, passando de 2 para 3 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Sem discussão, vou colocar mais uma vez o inciso 2º do artigo 3º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário. Item 19. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 2º do artigo 3º, fica acrescidas assessor de tesouraria de 1 para 2 vagas, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 2º do artigo 3º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Item 20. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 4º do artigo 3º, ficam acrescidas assessor de zoonoses de 3 para 4 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 4º do artigo 3º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 21. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao artigo 4º. O anexo 2º atualiza a tabela dos cargos em comissão do quadro geral e do quadro do magistério constante do artigo 9º da lei complementar número 152, de 24/2/2022, que passa a vigorar nos termos do anexo de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 4º também em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 22. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 5º, fica alterado o vencimento inicial do cargo de bioquímico 1 e 2 para R$ 5.425,35, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 5º em votação. Os vereadores, se discordarem, se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Dando sequência, item 23, segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao artigo 6º, o valor da função gratificada de pregoeiro deverá ser pago durante o período de gozo das férias regulamentares de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 6º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário. Item 24. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 7º, ficam alteradas vagas do cargo de provimento efetivo de pedagogo constante do plano de carreira do magistério público municipal, passando de 12 para 14 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 7º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário. Item 25. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao artigo 8º. Fica acrescida uma vaga no cargo de provimento efetivo de operador de escavadeira hidráulica sobre esteiras, PC, de 1 para 2 vagas, conforme texto original do substitutivo. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Esse artigo também é muito importante, tendo visto que a Prefeitura de Buritis adquiriu recentemente mais uma retroescavadeira e é necessário a contratação desse operador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o artigo 8º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 26. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023 em relação ao artigo 9º e seu inciso 1º. Fica autorizada a criação do cargo de provimento efetivo de motorista condutor com 2 vagas, com jornada de 40 horas semanais, com vencimentos mensais de R$3.000. 1. Motorista condutor deverá ter o grau de escolaridade do ensino básico incompleto, com recrutamento amplo através do concurso público de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durante.
Esse também é outro carro que ele passa por necessidade, tendo visto que a prefeitura também adquiriu 2 cavalos mecânicos, sendo necessário 2 motoristas. A princípio foi relatado que seria 1 vaga de imediata e posteriormente, se necessário, outro motorista.
Vou colocar o artigo 9º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 27. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023 em relação ao artigo 10 e 11. Ambos com texto original do substitutivo. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar os artigos 10 e 11 em votação.
Pela ordem, senhor.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto substitutivo, né, de autoria que a gente está votando no projeto, é porque todos esses itens que nós votamos em destaque, ele faz parte desse projeto substitutivo, só para a população ficar ciente do que nós estamos votando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar os artigos 10 e 11 em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Nesse momento, eu passo a presidência à vice... Aprovado, desculpa gente, aqui eu estou tentando ser rápido porque é muito item, mas peço perdão. Aprovado então por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento eu passo a presidência, a vice-presidente dessa Casa de Leis, vereadora Vaninha, porque se trata nesse momento de uma matéria de minha autoria.
Segunda discussão e votação do projeto de lei 016/2023, inclui a cavalgada entre amigos do PA Cristo Rei, atrás da Serra, no calendário oficial de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Matéria a segunda votação, já foi amplamente discutido. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a palavra ao presidente, professor Branquinho. Corrigindo, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a palavra ao presidente Branquinho.
Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei número 20/2023, que institui o programa de apadrinhamento e dá outras providências, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora do projeto, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesse momento a gente fala aqui sobre um projeto que institui o programa de apadrinhamento do nosso município. E o presente projeto visa atender as crianças e adolescentes que estão acolhidas institucionalmente e possuem remota possibilidade de serem adotados. A Constituição Cidadã, de 88, em seu artigo 227, traz a responsabilidade para a família, o Estado e a sociedade zelar pelas crianças e adolescentes do nosso país. Dada a sua importância, afinal de contas, essas serão o futuro da nossa nação. O apadrinhamento é uma prática cultural antiga no Brasil, tendo sua origem no cristianismo, em que um padrinho e uma madrinha se comprometem a acompanhar a criança em seu crescimento e formação na vida cristã, função que lhes é atribuída durante a cerimônia do batismo. Para além do papel de formação religiosa, a função de padrinho e madrinha adquiriu, em muitos grupos sociais, também o sentido da responsabilidade moral e afetiva. É comum ouvir que o padrinho ou a madrinha é aquele que se responsabiliza pela criança na ausência do pai ou a mãe. As crianças e adolescentes acolhidos que não conseguem serem adotadas necessitam de uma referência durante o seu desenvolvimento, já que lhe falta a presença paterna e materna para poder se espelhar, assim como o filho de cada um de vocês. Espelham-se nos seus atos, nos seus gestos, na sua forma de decisão, em diversas situações, no seu modo de pensar. Por bem, o padrinho e madrinha para essas crianças iriam preencher essa lacuna, trazendo para essa criança uma referência, uma inspiração de vida, alguém para lhe aconselhar e motivar na tomada de decisões. Afinal, a sua jornada está começando agora. Precisam sentir pertencentes a determinados grupos sociais. O programa de apadrinhamento dá-se por meio de uma triagem. Primeiro, apadrinhamento afetivo. Aquele que criará laços e vínculos emocionais, buscar a criança na unidade e levar para sua casa em feriados ou finais de semana. Levar ao médico, levar para um passeio e etc. Fazer parte da vida por completo. Segundo, apadrinhamento. Provedor. Muitas empresas procuram para que possam fornecer materiais de escola, cursos profissionalizantes e etc. Como é o caso de uma criança que ficou acolhida até 18 anos, completada a idade, devem deixar a unidade. E agora para onde ir? O que fazer? Foi apadrinhada de forma indireta e, ao sair da unidade de acolhimento, recebeu a oportunidade de trabalhar e conseguir levar sua vida por meio de incentivo de uma empresa da cidade. Não falarei os nomes, mas meu obrigado de coração a esse ato fraterno e maravilhoso de amor ao próximo. Terceiro apadrinhamento, prestador de serviços. É aquele padrinho que pode, por exemplo, levar conhecimento, ensinar a criança a tocar um instrumento, dar um curso de informática profissionalizante, entre outros. Hoje temos uma criança, vereadora Vaninha, que teve sua tentativa de adoção, frustrada. Iniciou-se o estágio de convivência, mas a família desistiu e, devido à sua deficiência intelectual, estão remotas as possibilidades de ser adotado, gerando medo e insegurança para uma nova tentativa também. Não sei o nome dessa criança, devido ao sigilo das informações para resguardar a integridade, mas fico tocada em meu coração por sua situação. O programa de apadrinhamento poderia ajudá-lo imensamente, além de outras crianças deste município, que seriam amparadas por pessoas dispostas a fazerem a diferença em suas vidas. Há total respaldo legal, visto que o projeto está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 19-B. É momento deste município buscar uma melhoria de vida para essas crianças, que já sofreram tanto que possuem traumas para o resto da vida, pois para ser tirado da sua família biológica é porque a situação não era simples. Muitas vezes envolve drogas, violências, abusos sexuais, agressões, maus tratos e etc. Façamos um pouco por elas, aproveitando essa lei. Finalizo minha justificativa dizendo aos nobres colegas que trata-se também de um projeto concebido a partir de membros do Poder Judiciário de Buritis. Gostaria, na oportunidade, de fazer uma pequena reflexão. Ontem eu escutei uma frase, vereador Geudo, em um filme que me emocionou. Dizia o seguinte: os filhos não precisam vir de você, eles só precisam passar por você. Filme de beleza oculta. Muito obrigado. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, não voto contrário. Eu vou só pedir a colaboração de vossas excelências, vereadores, caso vocês concordem, né? Assim que aprovar a segunda matéria, se vocês querem realmente dispensar o uso de liderança partidária. Uma vez, devido ao horário, e também tem uma mensagem aqui, ó, o pessoal da rádio comunicando, vou mencionar nomes, que tem que... Vou ler como veio para mim aqui, ó, é o seguinte, ó, a gente tem uns comerciais de vinculação obrigatória até as 22h30, enviados pelo TSE. Então é algo obrigatório que a rádio tem que transmitir. Então... eu peço a compreensão de vossas excelências, caso possa dispensar o uso de liderança partidária assim que terminar aqui, tá bom? Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar, projeto de lei número 021/2023, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes, de Buritis, Minas Gerais. Está aberto, de autoria da vereadora, professora Cibele Freitas, está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Caros colegas vereadores e vereadoras desta casa, esse projeto trata-se de uma lei concebida também a partir de sugestões de membros do judiciário do nosso município, que tem por objetivo instituir a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes. Como é de conhecimento público, tive a graça de me tornar mãe adotiva. Experiência única e transformadora. E pude conhecer de perto a realidade de crianças e adolescentes que estão em casas de acolhimento, à espera de poderem um dia receber um sim de uma família que queiram adotá-las. Sabemos também que temos pais que não podem ter filhos biológicos e que, por falta de informações, não sabem como pleitear. Sendo, portanto, a realização da semana de adoção uma forma de dar amplo conhecimento à sociedade de Buritis sobre a importância da adoção, a ser realizada no mês de maio, na semana que antecede o dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. Outro ponto positivo dessa lei é promover reflexão, conscientização, sensibilização, publicidade, debates, palestras, principalmente nas instituições educacionais do nosso município, tanto municipais, tanto privadas. A semana ficará a cargo dos órgãos municipais que já lidam com a questão, junto aos poderes legislativo, executivo e também judiciário, Ministério Público e entidades da sociedade civil. A semana que, através do apoio de todos os vereadores, que vão apoiar com certeza nesta noite, estabelecerá não só uma data comemorativa ou simplesmente reflexiva, uma semana que poderá, exemplo de outras encapadas pelo Judiciário, Executivo e Legislativo, e pelos que gostariam de criar seus filhos no amor, torna-se um ponto de apoio para que a alavanca da boa vontade e do amor ao próximo mova o mundo fantástico que é o mundo da adoção e do respeito para com as famílias adotivas e todas as crianças e adolescentes. E por entender ser de uma suma importância a matéria, eu submeto à consideração dos pares meus caros colegas vereadores desta casa, contando com o apoio de todos para a aprovação desta lei. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto, ele não só institui, né, um incentivo à adoção de crianças e adolescentes de Buritis, não só em uma semana de orientações, mas sim um projeto que eu dou o nome de Amor. A adoção é amor. Há uns anos atrás, eu ainda muito jovem, com 34 anos, eu pude acolher 3 crianças, uma com 9 meses, um com 8 e outra com 10. Então, eu sei que esse projeto, ele resume a isso, a amor. E se tivermos amor e capacidade, eu sei que é difícil, mas temos que ter essa disponibilidade em nossos corações, o conhecimento, né, dessa pequena palavra, amor, para conseguirmos alcançar e fazer que esse projeto, ele alcança famílias, né, crianças, né, até 9 anos aqui na nossa cidade. Então, parabéns a esse projeto, pelo que nós, né, pelo que eu já vivi com a minha família. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Somente para parabenizar a vereadora Cibele pela iniciativa vereadora do projeto. Dizer que na semana passada nós recebemos a Flávia Maia, secretária de Ação Social. Senti muito a falta da Vossa Excelência aqui, como uma mãe adotiva. Ela falou muito sobre a campanha e eu também a elogiei sobre a visibilidade, sobre a campanha significativa que vem conscientizar várias famílias ao processo de adoção. E agora, com o seu projeto, né, de instituir a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes, vem ainda mais dar ênfase a uma matéria tão importante. Então, parabéns por vossa iniciativa e desde já tem o apoio dessa vereadora.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
A gente sabe da alegria, da emoção da vereadora Cibele, propositora desse projeto, sabe quão é importante esses atos em nossa cidade, Brasil afora, né? A importância da adoção, né? Que nos traz ao convívio pessoas magníficas, assim como a nossa Manu, né? Que a gente hoje faz parte desse convívio e eu fico tão feliz de uma menina tão inteligente a gente poder estar tão perto, brincar, né? E através desses incentivos, adoções, que cheguem mais Manus, que cheguem várias outras pessoas especiais para alegrar a nossa vida, com a graça de Deus. Parabéns, vereadora Cibele, parabéns à iniciativa da Ação Social, dos membros do Ministério Público, de todo o município, de toda a população, né? Parabéns, vereadora.
Realmente dois projetos de grande relevância, de grande importância. Uma pena que o tempo está bastante corrido, né? Sei que todos os vereadores gostariam de comentar, de parabenizar. Realmente, Vossa Excelência, vereador Cibele, está de parabéns por encabeçar, por tomar a frente realmente dessas duas matérias de grande relevância. A senhora realmente vivencia tudo isso que foi defendido aqui. Então, realmente, meus parabéns. Que Deus possa abençoar o trabalho de Vossa Excelência, abençoar a filhinha da senhora que a senhora adotou, né, com tanto carinho, com tanta dedicação. Todos os dias a gente vê publicação, isso é gratidão. Isso é realmente honroso, né? A gente vê isso. Quantos pais que às vezes não dão o valor devido aos seus filhos, né? Mas vê uma pessoa com tanta dedicação, com tanto empenho, a uma causa tão nobre e tão importante. Meus parabéns mesmo à equipe também do fórum que se faz presente aqui hoje e à vereadora Cibele por encabeçar, liderar essa questão, esse assunto tão nobre e tão bacana que veio a essa pauta dessa noite. Vou colocar então a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Com a concordância de Vossas Excelências, nós vamos dispensar o uso da liderança partidária e convido então a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geldo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereadora Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Obrigado, presente. Padre. Vereadora Vânia Araújo. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido a participarem conosco da 18ª reunião ordinária, realizada no dia 5 de junho de 2023. O nosso muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para todos.